O Nuno Belo tem 39 anos, é do Funchal, na Ilha da Madeira, e está na Suécia. Está em Uppsala, chegou há quase 7 anos, um dia depois do Natal de 2014. Começava assim a escrever a sua história de português no mundo. Nuno, o que é que o fez deixar o nosso país e rumar à Suécia para se tornar num português no mundo?
Ora bem, posso mesmo dizer que foi o amor. Conheci a minha mulher o verão de 2010. Ela tinha acabado de chegar à Ilha da Madeira para trabalhar para uma empresa sueca, um offshore. E passados um mês ou dois, conhecia. Depois começamos a nos encontrar e começamos a namorar. E após 2, 3 anos, decidimos ter um filho, o Santiago. Nasceu e pronto, eu também apanhei a oportunidade de vir para cá, porque também era algo que eu sempre disse que se tivesse uma oportunidade iria vir para a Suécia, e foi assim que
Portanto,
surgiu.
ambicionava um dia ter uma experiência internacional. Mesmo antes
Sim,
de
sem
conhecer
dúvida.
a esposa, ambicionava ter uma experiência como esta? Ou de facto é o
Sim,
amor
sem dúvida.
a culpa disto tudo?
Não, a culpa posso dizer mesmo que é o amor, sem dúvida alguma, mas já ambicionava, já estava na minha mente, sem dúvida, sair de Portugal e tentar a minha vida fora de Portugal.
Oh, Nuno, e foi fácil convencer a esposa a regressar à Suécia? Porque já percebemos que numa primeira fase fazem a vossa vida na Madeira.
Sim, após a conhecer no verão de 2010, vivemos 3 a 4 anos, até termos o Santiago, até nascer. Vivemos juntos, partilhamos casa, tudo, né, como um casal normal. Aliás, foi até ela que, após o Santiago nascer, sugeri, ou mais ou menos disse vamos, e eu não pensei duas vezes. Não foi, ela queria voltar para o pé da família, tinha saudades dos amigos, da cultura dela, e eu, pronto, eu nem pisquei os olhos e foi imediato.
Daqui a pouco já me vai contar se agora é o Nuno quem tem saudades da família e das suas raízes, mas já lá vamos às saudades. Como é que foi o início desta aventura aí na Suécia? Acredito que um bocadinho mais fácil, porque tinha ao lado uma sueca que ia ajudar na integração, na adaptação. Ainda assim, é um país diferente do nosso. Os hábitos e os costumes são diferentes dos nossos. Como é que foi adaptar-se, Nuno?
Ora bem, como disse bem, para mim foi ligeiramente mais fácil, depois quando tinha a minha mulher, não é? E a família dela recebeu-me braços abertos e ajudaram-me muito na fase inicial. Ora bem, a adaptação, podemos começar pelo clima, não é? Eu que sou da Ilha da Madeira, onde praticamente não existe inverno. Eu achei difícil, inicialmente, adaptar-me a temperaturas menos 20, menos 15, durante 2, 3 meses, muita neve, muita escuridão. A comida também é um pouco diferente do que nós estamos acostumados. E óbvio, né, nós somos umas pessoas mais quentes, mais sociáveis, e na cultura nórdica, neste caso a sueca, que é o que eu conheço mais, senti um pouco aquela falta aquelas gargalhadas espontâneas, aquele abraço espontâneo, aqueles combinar um café ou tomar um copo espontâneo, que as coisas aqui não funcionam bem assim.
Ouvi dizer que até para
Mas
beber um
foi
café às
complicado.
vezes é preciso marcar na agenda, não é?
É mais ou menos isso, para assim dizer. É mais ou menos isso. Mas eu tive uma grande ajuda, que é o jiu-jitsu. Foi aí que me ajudou muito a também integrar-me e adaptar-me no meio e a fazer novos amigos.
Portanto, praticava jiu-jitsu antes de ir para a Suécia, é isso?
Sim, já praticava jiu-jitsu na Ilha da Madeira, mas era mais como um passatempo para manter a forma e também desanuviar do trabalho um pouco. Mas não era nada sério até chegar cá.
Já lá vamos, já percebemos que há aqui um lado profissional que se desenvolveu de alguma forma quando aí chegou. Nuno, ainda neste processo de adaptação, ainda que facilitado no seu caso, o que é que mais o surpreendeu nos suecos? Provavelmente a esposa já lhe tinha falado daquilo que ia encontrar, dos hábitos, dos costumes, mas uma coisa é ouvirmos dizer, outra coisa é assistirmos, vermos, vivenciarmos na primeira pessoa. O que é que mais o surpreendeu?
Sim, ela realmente disse-me que, pronto, íamos vir para cá e que as coisas eram muito diferentes daquilo que é em Portugal. Mas, para ser honesto, eu acho que eu já estava um pouco preparado para isso que venha, porque ela já me tinha. E eu também, como vinha para aqui, não estava à espera de ter uma vida nesse aspecto facilitada. Mas, para ser honesto, o que mais me surpreendeu pela positiva foi realmente depois de conhecer os suecos no seu íntimo, depois de ter mais um pouco de confiança, o quanto eles são pessoas muito simpáticas, muito amáveis e realmente surpreendem-me pela positiva, essa parte, que eu estava à espera um pouco de serem mais frios.
Já chega ao frio que se sente por aí, durante o inverno, pelo
Exatamente,
menos. Nuno, passados
exatamente. Sim.
quase 7 anos, sente-se em casa?
Sem dúvida, até fico um pouco emocionado a dizer isto, mas sem dúvida, sim, sinto-me 100% em casa, tenho a minha vida praticamente encaminhada, tenho tudo aquilo que eu ambicionei neste espaço curto tempo, 7 anos, não é assim lá muito curto, mas neste pouco tempo aquilo que eu consegui conquistar aqui a nível familiar, profissional, do jiu-jitsu e amizades e viagens que quis concretizar. Sim, sinto-me 100% em casa e não me arrependo de maneira nenhuma de ter tomado esta decisão.
Há pouco falávamos do jiu-jitsu. Eu sei que a sua vida profissional não é só feita de jiu-jitsu. Fale-nos um pouco dos projetos que tem em mãos e de que forma é que o jiu-jitsu passou de um desporto para manter a forma, a algo mais sério.
Ora bem, eu, como referi, vim para cá, já treinava jiu-jitsu. Mas não era de uma forma assim tão séria, não levava aquilo assim tão a sério. Tanto que quando cheguei cá, eu estava sozinho, estava numa cidade que não nesta inicialmente, estava numa cidade assim mais longe, uma hora de distância daqui. E a minha primeira intenção foi mesmo arranjar algo que pudesse distrair do tempo que tinha livre, porque eu na altura estava a cuidar do meu filho, Santiago, que ainda tinha 6 meses, ainda tinha um longo processo de burocracia aqui para poder me registar no sistema. E então foi aí que procurei o clube, onde inscrevi-me e começou a passar a ser um escape à saudade, aos dias escuros, à falta de sol. E depois comecei a competir, já era faixa azul, fui campeão nórdico logo no ano a seguir, e a partir daí comecei a treinar 3, 4, 5, 6 vezes por semana, até hoje, onde já sou faixa marrom, que é o último passo antes de chegar à faixa preta. Entretanto, estes anos eu competi, fiz competições internacionais, fui campeão europeu, fui campeão britânico, dinamarquês. Tem sido uma jornada muito gratificante nesse aspecto.
Alguma vez pensou que o jiu-jitsu ia assumir este papel e esta importância na sua vida, Nuno?
Jamais, sinceramente, jamais. Jamais, porque eu refugiei-me um pouco no jiu-jitsu para, ao fim e ao cabo, foi mais para me ajudar na integração aqui, mas também para poder tirar de mim aquela saudade, aquela tristeza, que havia vezes que chorava sozinho, a saudade, enfim, perder aniversários, natais, não, nunca foi fácil, mas nunca imaginei que isto pudesse ter um impacto tão grande na minha vida que hoje em dia ambiciono num futuro fazer disto a minha vida, voltar a ir abrir uma academia.
Quem sabe o que o futuro lhe reserva. Bom, mas é engraçado que, tendo em conta a forma como o Nuno falou ali a determinada altura do processo de adaptação, da forma como se integrou, ninguém diria que houve momentos em que foi difícil, mas de facto é mesmo como nas rosas, até a mais bonita tem espinhos, não é?
Ah, sem dúvida, concordo consigo plenamente. E houve vezes que pensei para mim o que é que eu faço aqui, né? Mas como também tinha um apoio incondicional, e ainda tenho, da minha linda mulher, uma amiga, o meu porto de abrigo, tenho um bebé com 6 meses nas minhas mãos, né? E isso uma pessoa pensa, pá, desistir não é o caminho, né? Por isso vamos sempre para a frente, nunca para trás. Foi o meu lema.
E há pouco o Nuno falou de um outro aspecto ao qual não se referiu no processo de adaptação, que são os dias escuros. Como é que foi adaptar-se a viver na quase escuridão durante o inverno, e a ter muitas horas de luz durante o verão?
Exatamente. É completamente o oposto no verão. Ora bem, inverno muito complicado, Por acaso estamos na altura da escuridão, isto nesta altura por aqui, 2 da tarde está a escurecer e no verão ainda está de dia. Ora bem, eu para ultrapassar além do jiu-jitsu e para conseguir ultrapassar essas fases, como a pessoa fica depressiva, fica sem energia, né? Não há sol, não há nada. Eu também tomava muitas vitaminas, vitamina D, vitamina C, e não era fácil, não era nada fácil.
Bom, mas a verdade é que já lá vão quase 7 anos desde que começou a escrever esta história. A sua vida profissional, o seu dia a dia, não se faz só de jiu-jitsu.
Não se faz só do jeito, não. Tenho um trabalho de segunda a sexta, das 8 às 5, onde sou motorista de pesados. O trabalho que eu faço são entregas, tenho uma rota que vai de Uppsala até Sala, são várias freguesias, é o que se costuma dizer. E então a minha condução expande-se até 1 hora de distância daqui do Uppsala e depois volto todos os dias. Praticamente todos os dias é a mesma rota, os mesmos clientes, e já lá vão 4 anos também na mesma empresa, no mesmo trabalho.
Bom, e acredito que conheça bem a região, mas também a cidade, Uppsala. Se o fôssemos visitar, Nuno, onde é que nos levava? Que locais do Uppsala é que tínhamos que conhecer?
Tinha a conhecer aqui a Zona Velha, que é Gamla Uppsala, que se chama, onde aconteceu muitas batalhas no tempo dos Vikings, que é a atração aqui na cidade. São os montes onde eles se protegeram dos ataques, e também levava-os aqui a ver o castelo, que tem também é uma coisa lindíssima, que tem uma vista sobre a cidade inteira. E levava-os também a provar a pastelaria sueca, que é de uma delícia, uma das maravilhas deste país, sem dúvida.
Porque no que toca à gastronomia, não há assim nada que se recomende vivamente, ou há, para
Ah,
além da
sim, claro que
pastelaria.
sim. Da pastelaria eu recomendo, mas se for a falar assim gastronomicamente, sim. Eu recomendaria carne de alce, que é muito bom. As verdadeiras almôndegas caseiras, feitas com batata cozida, usam muito também aqui na comida, em certas comidas, usam doce para compensar, para misturar também. O salmão, sem dúvida, peixes de água doce, sim, mas recomendava, sem dúvida, o salmão também, provar o salmão.
Ficam aqui algumas sugestões. Por estes dias, Uppsala veste-se para receber o Natal?
Sim, recebe, sim, sem dúvida. Estão na cidade, são pequenos mercados, luzes, existem muitas atividades relacionadas com o Natal. O espírito está bem vivo, mas claro, não é como em Portugal. Muita, muita luz, muita família, mais alegre, por assim dizer. Mas sim, veste-se aqui, está toda à espera do Natal, e é um Natal mais calmo aqui comparado com o nosso em Portugal.
E
É
há
isso que eu
alguma
sinto.
tradição muito diferente, das nossas que queira partilhar connosco, Nuno?
Por exemplo, nesta altura fazemos a Pepacock, que é fazer uma casa para os miúdos com uma massa de broa, que é a broa de mel, que é o que mais me fazemos uma casa para os miúdos. Depois, um dia após o Natal, com um martelo, quebram a casa para os miúdos, para nós comermos. Nós também bebemos aqui o glögg, existe com álcool e sem álcool, que é tipo um parecido com o vinho do Porto, vinho de Madeira, e aquecido com amêndoas e nozes, e bebemos em copos muito pequeninos também, é muito bom. E depois tem a perna de fiambre, que é muito tradicional também aqui, e também tem o peixe com mostarda, que chamas o Sil, também é muito bom. Eu pessoalmente não sou muito fã, mas como-se muito aqui, a batata também cozida.
Algumas
Sim.
tradições de Natal. E o Natal deste ano será aí pela Suécia ou vem até Portugal?
Infelizmente não posso ir a Portugal, mas normalmente tentamos fazer um ano cá, um ano lá.
Dividir.
Sim, mas por acaso tenho os meus pais cá, chegaram muito bem. Os meus pais estão cá na Suécia, chegaram no domingo, e estou aqui todo contente com a comer que a mamãe está a fazer e pronto, estão cá.
Como se costuma dizer, quando Maomé não vai à montanha,
Vai à montanha,
vai à
é
montanha ter
exatamente.
Maomé. E, portanto,
Exatamente.
não vai à Madeira passar o
Não, não, não vou,
Natal,
não
mas
vou.
a Madeira
Não.
foi ter
Pois,
consigo. Nuno, acredito que esta seja uma experiência para durar no tempo. Quando olha para o futuro, vê-se na Suécia com a sua família durante mais alguns anos?
sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Não me vejo noutro lugar, pelo menos até os meus filhos estarem encaminhados, por assim dizer. Tenho o Santiago com 7 anos, nasceu na Madeira, e o Salvador com 2 anos e meio, que nasceu cá. Ainda são um pouco bebés, mas sem dúvida, até eles estarem encaminhados, sim, vou estar por aqui.
Fala com eles
E
em
óbvio,
português, Nuno.
eu devia falar mais, para ser honesto. Eu acho que devia falar mais, mas tento sempre falar português, mesmo na escola. Eles têm algumas horas que a gente pode escolher para alguém ir lá falar com eles português. E usamos isso também como alavanca para ir relembrando o português.
E de alguma forma manter esta ligação ao país do pai,
Claro.
e no caso do Santiago, ao país que o viu nascer.
Sim, claro. Ele com muito orgulho diz que eu nasci no mesmo hospital do Cristiano Ronaldo.
Oh.
É uma coisa tão gira de ouvir dizer. E então ele sabe as raízes dele, ele sabe que nasceu lá, e sempre que nós vamos de viagem à Madeira, ele vibra, que ele sabe que vai ter a praia, os avós, tem lá. Enfim, tem tudo o que é aquilo que eu fui habituado, não é? Que eu nasci, então.
E assim vai mantendo as raízes vivas
Sem
nos
dúvida.
seus filhos. Falávamos há pouco do facto do Nuno falar português. Perguntava-lhe eu se falava português com os filhos. Esqueci-me de lhe perguntar se aprendeu a falar sueco.
Sim, aprendi. Aprendi. Levou-me, provavelmente, até conseguir perceber e ter uma conversa continuada, para ser honesto, uns 3 anos, até conseguir ter uma conversa e perceber 70%, 80% do que falavam comigo, que havia vezes no início que eu ia dizendo que sim, mas não pescava
Acredito.
nada,
Deve ter sido
sinceramente.
uma tarefa e tanto.
Foi, mas aqui na Suécia, quando chegamos cá, é disponibilizado o SFI, que é Swedish for Immigrants, e é gratuito. Durante o primeiro ano, onde eu tive que passar pelo processo de conseguir me registrar na Segurança Social, obter o meu número pessoal para poder então avançar para abrir conta no banco e ter contrato de trabalho, aproveitei e fui à escola. E à escola 3 horas por dia, na parte da manhã, e fui aprendendo um pouco. Mas, para ser honesto, eu aprendi muito mais e mais rápido quando comecei mesmo a trabalhar com suecos. Aí é que consegui realmente desenvolver mais rápido o idioma, que não é nada fácil,
Acredito
sinceramente.
que sim.
Não esquecer que nós somos uma língua latina, não é? No sul, Portugal, Espanha, e estas línguas são germânicas, não é? Se não estou em erro. E então é completamente o oposto daquilo que nós aprendemos, enfim.
E
Mas não foi fácil, mas já.
não só é o oposto daquilo que aprendemos, ou pelo menos pode não haver nenhuma semelhança, como nós não estamos habituados sequer a ouvir esta língua e, portanto, tudo nos soa estranho, não é?
É verdade. Eu inicialmente disse, eu nunca vou conseguir aprender este idioma. Eu já estava, é o primeiro dia que entrei lá na aula, eu já estava a desistir, assim, diz, me livre, nunca mais. Estava muito em jogo para mim, né? Para
Claro.
conseguir trabalho tinha que ter um sueco básico, enfim, e depois estava o futuro do meu filho na altura, só tinha um, e agora um dos dois. Por isso, para mim, desistir, como já referi, para mim nunca foi uma opção. E então é muito mais que eu pensava sempre, não, eu tenho que conseguir, tenho que ir, porque a minha vida vai depender muito aqui. Se eu quero conseguir triunfar aqui, tenho que aprender o idioma. Mas lá que foi tudo bem.
Bom, e nesta altura entende e faz-se entender em sueco. Posso pedir-lhe para nos desejar Feliz Natal e um bom ano novo em sueco, Nuno?
Sim. Sim, pode, posso sim. Aqui vai. Önskar en trevlig jul och en god nytt år till alla.
Bom, parece-me perfeito. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 7 anos, Nuno?
Aprendizagem. Olha, eu pessoalmente acho que aprendi a dar mais valor àqueles que nos estão distantes, porque na altura, quando vivia na Madeira, dava valor, mas agora percebo que devia ter dado mais, porque quando uma pessoa está longe e vê o tempo passar, não está presente, pois reencontra-se com os pais e com a família e vê que o tempo está a passar, que o tempo está curto. Eles já começam a estar mais velhos e eu também, óbvio, não é? O tempo não para, a idade não para. Aprendi a dar mais valor a isso, sem dúvida. E também aprendi que uma pessoa tem que ser muito resiliente e não desistir à primeira, e pensamento positivo, e que lutando chegamos a qualquer lado.
Bom, vamos lá então falar das saudades. Já sabemos que por estes dias, pelo menos as saudades dos pais, vão diminuir um bocadinho, porque eles, estão aí consigo, mas
Sim,
habitualmente
sim.
de que é que sente mais falta? De que é que tem mais saudades do nosso país?
A comida. A comida, sem dúvida. O sol, parte mais social. Apesar de já estar completamente integrado e ter um grupo de amigos que basicamente está em volta do jiu-jitsu, mas sinto mais saudades, é mesmo, óbvio, da família e dos convívios e da comida, do sol, praia. Principalmente Ilha da Madeira, em que é sempre sol o ano todo. Nós, quando vamos à Madeira, normalmente vamos nesta altura do ano para fugir à escuridão e apanhar um pouco de sol. E eu chego à Madeira, está toda a gente a usar um casaco, ou, sobretudo,
E vocês
nós
andam de
com os meus filhos,
calções?
e vamos para a praia apanhar sol. Em que nos tempos que eu vivia na Madeira, via os turistas fazer isso e disse: estes gajos estão malucos, pá, vão para a praia agora. Agora sou eu que vou. E os meus filhos adoram, né? E nós chegamos e saímos daqui com temperaturas, ainda há 2 semanas estava menos 15, menos 18, menos
Uau.
20, e então nós chegamos à Madeira na altura de fevereiro, por exemplo, que aqui está assim, neve e muito frio. É óbvio que 15 graus parece que é 30 graus para nós que
Sem
vivemos
dúvida.
aqui,
Como
né?
não ter saudades? Nuno, só falta mesmo uma palavra, a que melhor resume a sua história de português no mundo.
Ambição. Porque eu sempre ambicionei sair da Ilha da Madeira se me aparecesse uma oportunidade e se tivesse as condições para o fazer. E aconteceu, vim para cá e, como referi anteriormente, aquilo que alcancei nestes anos realmente foi a ambição de querer ter uma vida melhor, dar aos meus filhos e à minha mulher aquilo de melhor num país que não era o meu, aprender uma cultura diferente, um idioma diferente, e acho que resume-se a ambição, foi o que me trouxe até aqui.
Muito obrigada. Nuno Belo está em Uppsala, na Suécia. É um português no mundo desde 2014. Nuno, só me resta desejar-lhe boas festas.
Muito obrigado pela oportunidade e até à próxima. Feliz Natal a todos os imigrantes pelo mundo.